Continuemos com a vida de Davi nas pregações. Estamos tentando fazer uma visão panorâmica de Davi. Aliás, não tão panorâmica, porque tem um certo grau de detalhes. E que eu gostaria que depois que encerrasse essa série de pregações, vocês tivessem ouvido praticamente cada versículo que fala neste importantíssimo personagem da Bíblia, e aproveitando, como vocês já devem ter notado, nós estamos na 23ª pregação desta série, nas passadas, aproveitando de uma maneira bem intensa para ver lições para o dia de hoje, não só a biografia de Davi, não só as circunstâncias de Davi, que nós procuramos explicar o melhor possível, mas e nós? O que nós fazemos com isso? O que nós aprendemos com isso para ser colocado em prática hoje? Então, 2 Samuel capítulo 5, versículo 21. Davi conquistou Jerusalém, cidade de Jebus, que ele colocou o nome de Jerusalém, lugar alto, protegido, lugar excelente para ser a sede do reino dele. Os tradicionais inimigos de Israel na época, filisteus, souberam disso e quiseram atacar Davi e prendê-lo, como diz está no texto lá, só que eu acho que dificilmente ficaria só numa prisão, provavelmente iriam matá-lo. Seja como for, eles provocaram a guerra, já vimos isso. Davi consultou a Deus, saber se deveria ir ou não. Deus garantiu a vitória, e ele próprio Deus, usando os termos da Bíblia, rompeu as fileiras do inimigo como quem rompe águas. Uma vitória fácil, bem fácil para Davi, porque Deus, de alguma maneira que não é muito clara para nós, como é exatamente que Deus agiu aqui, porque nós temos uma metáfora, né, como rompe águas, a ideia que se tem é que foi uma vitória muito fácil, que Davi, alguns sugerem que Davi desceu morro abaixo da posição de Jerusalém, que era mais alto, desceu como água vindo de um açude que se rompe no lugar alto e sai derramando água por tudo que é lado. Alguns imaginam assim, mas seja como for, esta é a ideia, que Davi venceu facilmente. E nós comentamos na pregação passada do atrevimento dos filisteus em lutarem contra o Deus de Israel. Eu comentei inclusive isso, que eles sabiam que Davi era um homem escolhido por Deus para ser rei de Israel. Todo mundo sabia já que ele havia sido ungido por Deus para isso, não era mais novidade, absolutamente. Mas mesmo assim, eles, de uma maneira arrogante, orgulhosa, desprezaram esse fato, e nós vamos invadir e atacar esse povo que diz que tem um Deus sobre eles e tal. Vamos atacar. E assim o fizeram e foram derrotados. Incrivelmente, os filisteus voltam a atacar. Aqui no versículo 22 de 2 Samuel 5. Parece que você não está acreditando no que você está lendo. Depois de uma surra que Deus deu neles através de Davi, os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns, mesmo lugar onde eles tinham se estendido antes da primeira luta. Mesma coisa, repetição. Davi consultou ao Senhor e este lhe respondeu: não subirás. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude na transmissão desta pregação e que haja riqueza de lições aqui dentro para nós, práticas, que possamos aprender cada vez mais de Ti e que Cristo seja honrado no que vamos falar aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dele próprio, te pedimos e agradecemos. Amém. Então, eles se reagruparam e voltaram a atacar no mesmo lugar. Não mudaram nem o local para variar um pouco e tentar que dessa vez fosse um pouco diferente. Vai ver que nós perdemos aquela luta, que estávamos mal situados e tal. Não, foram para o mesmo, exatamente o mesmo lugar. E aqui, além do atrevimento deles que eu já comentei na mensagem passada, o que eu vejo agora é uma teimosia diferente da primeira vez, porque lá foram atrevidos, eles ousaram atacar Davi, rei de Israel, conhecido como tendo um Deus sobre eles. Atrevimento. Agora não. Agora eles perderam a primeira vez e eles insistem teimosamente. Já tinham apanhado uma vez e por uma intervenção sobrenatural de Deus. Como eu disse, não sabemos exatamente de que forma foi, mas foi. A ponto de Davi dizer, o Senhor rompeu as fileiras dele como se rompe água, foi fácil demais. Então, claro que ficou evidente de alguma forma que aquela batalha não foi uma batalha normal. Eles perderam com muita facilidade demais. Por mais que Davi fosse um herói de guerra, um grande guerreiro, mas é evidente que alguma coisa ali estava diferente, compatível com o fato de que Israel tinha um Deus poderoso. E eles já conheciam o poder de Deus, quando eles levaram a arca de Deus, décadas atrás, que vamos falar deste assunto na próxima pregação, se Deus quiser, mas eles já tinham tido uma experiência direta com o Deus de Israel, com a desgraça que aconteceu lá entre eles, quando eles levaram a arca para o território deles. Então, eles já conheciam que Deus é esse, eles já sabiam do poder de Deus, pelo menos boa parte dele, ou uma noção clara. Teimosia é um coquetel de pecados. Pegue obstinação, ou coração duro, ou pescoço duro, misture com atração incontrolável pelo que é proibido, sabe que é proibido, sabe que não presta, sabe que traz prejuízo, mas insiste, teimosamente insiste, não se controla, é um desejo grande demais para fazer o que não é para fazer. Aí você bota uma pitada aí de orgulho, um bocado de falta de humildade, mistura tudinho, está aí um perfeito quadro de teimosia. Às vezes, quando a gente fala de uma história muito antiga como essa, e a teimosia de um povo, e um povo rebelde, um povo pagão, como os filisteus e tal, pode parecer muito longe de nós alguma analogia, ou alguma advertência. Só que é bom sempre lembrar que esses pecados, ou pessoais, ou de grupos, eles estão aí para todos nós, diante de nós tentados a praticar esses mesmos pecados, não muda, a natureza humana não muda. Então, quando você vê alguma história em que alguém comete um tipo de pecado grave, como é a questão da teimosia, fica alerta, ligue o seu radar. Provérbios 28:14, não precisa você ler lá, eu já transcrevi. Feliz o homem constante no temor do Senhor, mas o que endurece o coração cairá no mal. resiste, é teimoso em fazer aquilo que quer, não dobra. No capítulo seguinte, Provérbios 29:1, o homem que muitas vezes é repreendido endurece a cerviz. Cerviz significa pescoço. E nós temos essa expressão até no português mesmo, né? Tem um pescoço duro. O que que significa isso? Que não baixa, não cede, que insiste naquilo, mesmo que já tenha visto que está errado, que tenha visto que, não, que aquilo ali não agrada a Deus, que aquilo ali é prejudicial a ele próprio, inclusive, mas não baixa o pescoço. Dura cerviz. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Perigo da teimosia em termos individuais. Israel muitas vezes foi chamado de povo de dura cerviz, ou de duro pescoço, ou de coração duro, além de pescoço duro, como já lemos aqui. Eu confesso, quando eu fui fazer uma pesquisa para as passagens em que Deus dizia que Israel era um povo de coração ou de pescoço duro, eu me surpreendi. Era muito mais do que eu pensava. Então, são dezenas, talvez algumas centenas de passagens em que Deus reclama, acusa, insiste na teimosia, na dificuldade de Israel baixar o pescoço para Deus. Vou ler só uma delas, lá em Êxodo 33:3, eu vou ler, não preciso ir lá, em que Deus estava muito, muito aborrecido com Israel, e uma passagem até um pouco difícil de explicar, quando eu falei sobre Êxodo, eu já expliquei isso, mas ele quase que disse: Moisés, vai, leve esse povo, que eu não vou não. Sobe para uma terra que emana leite e mel, e eu não subirei no meio de ti. Deus dizendo, junto ao povo dele, levando o povo dele para a terra que emana leite e mel, que ele, Deus, tinha preparado para o povo, tudo. Eu não vou. Veja o tamanho da indignação de Deus para poder dizer uma frase dessa. Por que que Deus não ia? Porque és povo de dura cerviz. Só deu esse motivo. Para que te não consuma eu no caminho. E a passagem continua, e Moisés intercedeu, uma linda intercessão de Moisés ali com Deus, e Deus terminou indo. Mas vejam o quanto é irritante a Deus, o quanto é ofensivo a Deus a teimosia. O crente está sujeito à teimosia. Pastor, o moço só leu aqui passagem do Velho Testamento e tal, não tinha nem igreja ainda, crente em Cristo, surgiu esse fenômeno, esse tipo de convertido depois, membros da igreja de Cristo, que ele fundou depois, que ele foi aos céus. Mas vamos ver onde crente. Uma passagem no Novo Testamento, Hebreus, que fala, adverte sobre o mesmo perigo. Agora falando com crentes, para você que é crente. Hebreus, capítulo 3, versículo 8 em diante, diz assim, 7, assim pois, como diz o Espírito Santo, estou em Hebreus 3:7, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais, está se referindo aqui aos judeus, óbvio, do tempo lá que Moisés os levou, do Egito, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos, onde eles estiveram no deserto, por isso me indignei contra essa geração ou aquela geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Não é o caso de eu explicar isso agora, porque eu quero é o 12. A base que o autor de Hebreus queria para advertir os irmãos para quem ele estava destinando a carta, ele acabou de dar a base, aí ele entra. Tende cuidado, irmãos, olha, jamais aconteça em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido. É o assunto que nós estamos falando. Coração duro, Deus acusou Israel. Pescoço duro, Deus acusou Israel. Então, o assunto aqui é endurecimento. Como os filisteus descrentes pagãos lá endureceram, que poderiam ter dito que sabia de uma coisa, nós não vamos mais atacar Davi a segunda vez, não. Já basta uma. Nós perdemos de uma maneira afrontosa, lá de uma maneira muito fácil para Davi. Tem alguma coisa aí. Esse Deus, nós já conhecemos esse Deus. Pelo menos a atuação desse Deus entre nós. Não, vamos nada, vamos atacar outro povo. Não esse Israel mais, mas não. Coração duro, e nós vamos atacar esse mesmo de novo, mesmo que era óbvio que eles estavam destinados a perderem de novo. Então, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. E a passagem então continua. Em suma, não sei se você já percebeu, tem crentes que se endurecem, e que pecam, andam por caminhos errados, reconhece, é advertido, e quando mais, quando menos, pum, de novo, e fica lá, e se prejudicando, e conversa-se com ele. E ele reconhece que está errado, reconhece que está prejudicando a família dele, reconhece isso, reconhece aquilo, reconhece, talvez chore. Então, como é que vai dizer que um homem desse está, ou uma mulher dessa está endurecida? Não tem nada a ver com choro, com emoção, com a maneira de falar alto ou baixinho. Não interessa, é atitude. Se percebe que um crente está endurecido, é pela atitude de continuar no mesmo caminho no qual ele já provou, já viu, que apanhou, que foi prejudicado na sua vida com Deus. Ele já sabe. Quando fala em teimosia, se pressupõe uma experiência anterior, do contrário, não é teimosia. Não sei se você concorda com isso. Claro. Quando o pai diz, ô meninozinho teimoso, ele já lutou com aquele menino. Já houve discussão, já houve castigo, já houve disciplina para ser chamado de teimoso. Ele está insistindo, ele sabe. Não é uma experiência nova. O teimoso, ele insiste num caminho cujo resultado ele já conhece. Então, o crente chegar e dizer, até para o próprio Deus, ou dizer para o pastor, ou para o irmão em Cristo, ou até diante da própria igreja, numa assembleia, sei lá, e dizer, eu sei, eu tenho errado, mas eu vou consertar. Se eu vou ser disciplinado ou não, vocês resolvem aí. Uma atitude bonita, mas eu vou me consertar. Ótimo. A igreja trata, ou o pastor conversa, ou o irmão lá conversa com ele, seja qual for a situação lá, e daqui a pouco tempo, tum, 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 mesmo caminho. Aí fala baixinho, chora de novo, tudo de novo. Isso é obstinação no pecado, isso é teimosia pura, da qual Deus reclamou duramente contra Israel, a ponto de dizer: eu não vou com vocês mais não, Moisés, esse povo não me obedece, só faz o que é errado, 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 eu falo, falo, mostro para eles, mas não adianta, eu não vou mais, porque vai chegar um ponto que eu vou é destruí-los. Foi o que Deus disse. Estão correndo o risco de serem destruídos, que eu não vou aguentar isso. Isso é Deus falando, gente. Aí Moisés intercedeu e foi bem sucedido nisso. Então, vamos tocar para frente lá com Davi e os filisteus, vamos ver o que deu. Mas fica a advertência aqui: tenha cuidado com o problema da sua teimosia, se é o caso. Não estou dizendo que todos andam por esse caminho, provavelmente todos nós já andamos em algum ponto da nossa trajetória com mais teimosia ou com menos teimosia, mas é difícil um entre nós, todos aqui, que não tenha experimentado algo disso. Mas eu sei que varia muito o tipo de obediência, o nível de obediência que os crentes têm com Deus, que um tem, que o outro tem, ou desobediência, ou seja como for, cada um olhe para si, não se exclua automaticamente. Isso aqui não é comigo, porque eu já sou crente, esse negócio de teimosia é para filisteu, para pagão. Mas Israel, que era... Não, mas tinha muitos descrentes lá em Israel, claro. Mas isso não é base para você dizer: eu não vou me preocupar com teimosia, porque eu já sou crente em Jesus Cristo, já sou perdoado, que é mesmo, sendo crente, é mesmo, já vou para o céu, já vai mesmo, então teimosia não é comigo. É, ou melhor dizendo, pode ser. Tenha muito cuidado. E quando algum irmão ou irmã, não precisa ser o pastor, alguém disser: rapaz, tu está de novo nesse caminho, acenda a luz vermelha do radar, piscando, alerta, que a teimosia está chegando e você pode ser cortado da terra, sem nem perceber. Quando vê, já está no céu. No céu, sim, claro, não é crente, vai para o céu, mas foi cortado daqui, vou dizer, antes da hora. Então, é uma expressão difícil da gente colocar, tratando-se de Deus, mas a gente pode usar, sim, esse termo, esse ensino, como se Deus tivesse abreviado alguma coisa. Ele sabia que ia acontecer, claro, mas a Bíblia fala nos mistérios dos planos de Deus de uma maneira que a gente pode colocar desta forma: não vá abreviar a sua vida por causa de teimosia. Então, Davi reage da mesma forma: Senhor, lá vem eles de novo, lá vem os filisteus de novo, eu estou aqui em cima em Jerusalém, eles vão subir, estão subindo aí, se espalhar lá por baixo e querem me atacar de novo, o que eu faço? Curioso que a segunda vez Davi pergunta. A ordem de Deus foi exatamente o contrário, aqui no 23, estou lá em Hebreus, então voltando a 2 Samuel, versículo 23, Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu: não subirás, rodeia por detrás dele e ataca-os por defronte das amoreiras. Ora, na primeira vez, Deus disse: subirás, eu vou contra eles, vá, ataca de frente. E agora Deus diz o contrário da primeira: em vez de ir pela frente, Davi, atacando, arrudei por trás dessas amoreiras e aguarde o ouvir de estrondo. Tudo diferente. Eu não sei se Davi teve vontade de perguntar, mas Senhor, que coisa esquisita. Acabamos de vencer esses filisteus daquela forma que tu disseste, que tu fizeste pela frente e tu rompeu como água lá, vamos de novo. Mas agora é o contrário. Por quê? Senhor, essa estratégia, pelo que eu conheço de guerra, de ir por trás deles que estão já subindo para nos enfrentarem, eu não sei, eu estou imaginando aqui, alguma luta que Davi pode ter tido com Deus, ou luta, ou questionamento de dizer, que coisa esquisita isso que eu estou ouvindo. Eu gosto desse episódio para mostrar o fato de que Deus pode mudar orientação para nós crentes, para situações semelhantes, mas em momentos diferentes. O crente sente vontade de ser pastor, ou missionário, ou a moça de ser missionária, e se dedicar alguns anos da vida dela para se preparar biblicamente de uma maneira mais sólida, e, se Deus quiser, até ser uma esposa de pastor, ou ela própria professora de Bíblia, ou missionário, ou coisa desse tipo. Aí vai para um seminário, e passa 4 anos lá, 3, 4, 5, aí depois sai, talvez atue nesta área em algum tempo, numa área de seminário, numa área de pastorado, sendo um homem, coisa desse tipo, aí depois aquilo vai, se esvai, e quando vê ele está, ele deixa, e vai trabalhar no mercado secular, crente, fiel, não cometeu pecado nenhum, digo, que justificasse algo assim, pecado todos nós cometemos, mas nada que mostre, ele abandonou o ministério porque aquele pecado foi tão grande que comprometeu tudo. Não, não. Casamento ok, família ok. Eu era novo convertido quando eu vi missionários americanos virem para cá, e alguns de 30 anos, 40 anos de Brasil, né? Décadas aqui trabalhando, e outros que trabalharam aqui depois foram para outros países, e alguns, aqui por lá se via alguns, que voltavam para os Estados Unidos e saía da missão e ia trabalhar em algum outro local, secular mesmo. E eu via alguns missionários, colegas deles, né, mais durões, irritados, muito irritados, como se fossem, estivessem sendo infiéis ou traidores da chamada que receberam de Deus, ou coisa desse tipo. Eu sempre observei aquilo com cuidado, porque meio novo na fé, e à medida que fui ganhando mais conhecimento, eu fui vendo que eu não ia entrar por esse caminho e que não há nada que garanta nas Escrituras que uma pessoa assim está sendo infiel a Deus ou esteja cometendo um pecado de abandonar uma chamada. Essa questão de chamada para o ministério é algo também, ela própria é uma questão muito discutida, que varia muito de pessoa para pessoa. Em suma, pessoalmente, não vejo problema nenhum, e tem crentes que fizeram isso décadas atrás, deixaram o ministério, deixaram o pastorado, deixaram uma missão para continuarem a vida de crente, fiel, com a sua família, participando de uma igreja, tudo normal, tudo normal. Para mim, entender que Deus mudou o rumo que Ele queria daquela pessoa, daquele homem ou daquela mulher, tem nada, nada que contradiga isto, o fato de que Deus tem trabalhos diferentes para a mesma pessoa em situações que mudam. Aí tem o crente, pastor, eu quero trabalhar com crianças. Criança, quero trabalhar com criança, ótimo. Eu tenho uma chamada, ou eu tenho no coração o Ministério de Crianças, dedica criança, estou dizendo criança, poderia ser jovem, poderia ser músico, qualquer um. Aí passa algum tempo, atua ali, aí começa a aprender um instrumento, começa a gostar do instrumento, e cresce naquele instrumento, e pronto. aí fica exímio naquele instrumento e gosta de música, acabou, não quer mais nem vir falar em criança. Na mesma igreja, no mesmo trabalho ali, mas agora está na música, tomando conta, e não há problema nenhum disso. E aí o crente, primeiro é claro que isso pode ser falha do crente, tudo que nós fazemos é bom ter cuidado que pode ser alguma falha, uma frieza espiritual, coisa desse tipo. Então o fato de querer ser pastor depois de não querer ser mais é porque ele esfriou espiritualmente. Pode ser, não obrigatoriamente, ou coisa desse tipo. Vou dizer mais, orar, não sei se você já notou, às vezes você está muito inclinado para orar por certo irmão ou irmã, ou certa família, ou certa causa, uma força quase incontrolável de você orar por aquilo. E com o passar do tempo, aquela força deixa de ser tão intensa, e você continua sua oração agora por outras coisas, por outras causas, aquela causa continua lá, aquele irmão continua lá do mesmo jeito, com as mesmas necessidades, mas é como se o seu coração tivesse sido inclinado para direcionar suas orações noutra direção. O crente está com vontade de ajudar financeiramente uma certa área de missões, por exemplo. Então ele ajuda, até se esforça. Aí aquela vontade muito forte se transforma em ajudar outro tipo de situação. Não mais missões, mas ajudar famílias que estão precisando e começa na igreja uma obra desse tipo e tudo. Ou seja, não fique preocupado ou pensativo ou questionando de alguma maneira se vierem inclinações de rumos diferentes do seu andar cristão. Estou falando em andar cristão. Não é para você, que você antes gostava muito de orar, agora você não tem mais vontade de orar, é de jeito nenhum. Aí não. Aí tem uma coisa forte. Aí tem uma coisa fraca. Muito fraca. Quer dizer, forte ou fraca. Tem um problema forte, mostrando uma fraqueza grande. É o que eu quero dizer. Aí pode ser. Então você, pastor, é pastor, deixa o pastorado, volta para um lugar ou para qualquer outro, vai trabalhar no trabalho secular. E igreja? Igreja? Sim, está em que igreja, irmão? Ex-pastor, está aqui em igreja. Rapaz, é que eu moro longe. Não, aí é evidente que, nesses casos, eu não estou falando deles, mas em de mudanças no andar cristão, no dia a dia, em que são bem diferentes. E que, e creio eu, que isso não deve nos deixar confusos, ou alguma coisa está errada em mim, eu sou instável, fulano tem décadas disso, o outro ensina na escola dominical há 30 anos, isso é que é servo, estável, fiel, eu fico pulando, eu ensino aqui, aí eu vou para lá, eu vou para casais, eu vou para... abro um grupo na minha casa, penso que eu não me aquieto, não tem problema não. Não tem problema não. Você está de acordo com os padrões de Deus, está tendo a vida espiritual correta, sadia, está frequentando não, retiro a palavra frequentando, faz parte integrante de uma boa igreja, é membro de uma boa igreja, não é frequentar, eu frequentei serviços religiosos décadas, até ajudei em serviços religiosos, não tinha coisa nenhuma a ver com Deus, nem queria saber de Jesus Cristo, nem coisa nenhuma. Então, frequentar a igreja não é nenhuma demonstração de calor espiritual, isso pode ser um mero costume que aprendeu do pai e da mãe, e que não tem coragem diante dos pais de dizer que não querem mais aquilo, ou de si mesmo, não consegue mais diante de si mesmo, ou da esposa com a qual casou, numa condição diferente, ou o marido, e agora não quer mais, esfriou e não tem coragem. e frequenta assiduamente uma igreja, pode não significar coisa nenhuma quanto ao nível realmente de comunhão que essa pessoa tem com Deus e com os irmãos da igreja. Também não adianta dizer eu tenho muita comunhão com Deus. É eu e Deus, eu que sei. E é mesmo. Agora, com os irmãos lá da igreja, eu não me envolvo muito, não. Tem uma coisa erradíssima aí que eu não vou entrar nisto. Seja como for, resumindo tudo isso aí para continuar e encerrar em breve, não adianta buscar uma lógica divina para entender por que Deus muda rumos de muitos crentes. Por que que ele muda? Ele inclina de uma forma diferente, sempre dentro dos padrões dele. Não se discute, mas o andar, a obra a ser feita aqui, a atividade a que o outro se dedica aqui, ele muda ou pode mudar. Vou ler uma passagem que diz, Isaías 55, bonita, muito conhecida, mas cai bem aqui. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Não adianta. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que são os vossos pensamentos. Não adianta querer entender. Muitas vezes o crente se desanima porque ele quer equacionar nas dificuldades que encontra na vida, ou nesses caminhos que vão lá e vem cá, e aí inclui todo tipo de dificuldade, saúde e tudo mais, e ele quer equacionar, ele quer entender uma lógica, porque Deus fez assim com ele, depois fez assado, depois fez isso, porque que Deus quer dizer agora nesta nova fase, Deus tirou alguma coisa muito importante, ou Deus colocou e deu alguma coisa muito importante, o que que significa isso? Para mim eu tenho que entender isso, tem não, você não tem que entender coisa nenhuma, você tem que crer em Deus, obedecer e seguir pelos rumos que você tendo comunhão com ele, entende que Deus está ali direcionando, mas que você tem que explicar qual é a lógica de Deus para lhe dar aquela doença, tirar aquela doença, curar um e matar o outro, e curar um velho de 90 anos e matar o outro de 15, como é que pode, Senhor? Está errado o quê? Não tem lógica. Eu vi uma vez um avô extremamente sofrido, choroso, carregando o caixão do neto de 15 anos, que morreu eletrocutado, e o avô ali, crentezão antigo, mais sofrido, e ele comentou comigo, podendo levar esse velho, leve esse menino aqui de 15 anos, ele estava nesta luta precisamente. Ele estava, isso é humano, não é uma crítica que eu estou fazendo a ele, porque é natural, nós todo dia praticamente nós temos esse tipo de luta, é humano querer entender como é que um velho aqui, carregando um caixão do neto de 15, eletrocutado, dentro de uma piscina, como é que pode, não cabe na cabeça de quem tem o mínimo de lógica. Ah, é? Cabe só na cabeça de Deus. Mas eu não entendo. Não se angustie porque você não entende. Este é o ponto. Eu estou dizendo isso aí para lhe ajudar, me ajudar, para a gente não querer entender e achar que a falta de entendimento mostra fraqueza espiritual, mostra pouco alcance das coisas de Deus. Não, não quer dizer isso não. Porque ele não explica. E os propósitos dele são muito acima dos nossos, os planos dele muito mais misteriosos do que o nosso. Então, é assim mesmo. Apenas não endureça esse coração, que eu não vou repetir. Não endureça esse pescoço, baixe. Se o é assim, então vai ser. Aí vai. Ele é soberano, faz o que deseja, e não é nossa responsabilidade entender o que ele faz. É fazer o que ele manda. Versículo 24. Acho muito, muito legal isso aqui. Deus falando. E há de ser, Davi, Deus falando, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, outra coisa, obviamente, sobrenatural, Deus providenciou esse estrondo aí, da outra vez era como se fosse água, agora é esse estrondo, ataca-os, aqui, ouvindo um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Deus está se gabando do que ele vai fazer. Deus está se exaltando. Belo. Nós já sabemos que Deus gosta de exaltar a si mesmo. Sede santos, porque eu sou santo. Eu sou o Senhor dos exércitos. Eu sou isso. Me deu vontade de fazer uma pesquisa, de ver os atributos de Deus que nós conhecemos, quantos deles foram afirmados por servos inspirados de Deus, fazendo as escrituras, Deus é isso, Deus é aquilo, e quantos foi ele próprio falando dos atributos dele. É bem provável que a grande maioria dos atributos que nós conhecemos de Deus, que estão na Bíblia, não foram colocados na Bíblia porque algum escritor inspirado recebeu do Espírito Santo esta informação, que pode ter sido, pode estar lá, eu não fiz essa pesquisa, mas com certeza, grande parte, uma boa parte desses atributos de Deus que estão lá pela boca do próprio Deus. Eu sou bom, eu sou misericordioso, eu sou benigno, eu sou longânimo. Então, ele gosta de se exaltar. Eu poderia falar muito aqui, vou ter que me controlar para não falar e continuar aqui o texto e encerrar. Mas ele proíbe a nós de nos exaltarmos. Nós somos proibidos de exaltar nós mesmos. E ele próprio se exalta a valer. Agora, é bom quando, aí sim, ele nos permite ter uma explicação lógica. Como eu disse, às vezes não tem explicação lógica, nem busque. Mas quando tem, é gostoso. Claro que é gostoso. Porque a nossa, o nosso raciocínio, nossa, nosso costume de querer entender as coisas, é satisfeito. Você satisfaz a sua vontade natural, saudável de querer entender as coisas. É bom. Quando a gente não entende as coisas de Deus e para lá, é pela fé. Mas não é gostoso, não é agradável não entender, ficar a cabeça borbulhando aqui. Mas a gente faz pela fé e para. Mas quando a gente consegue entender, é uma delícia. E essa aqui é uma que dá para entender facilmente. Deus se exalta porque ele é santo. Porque ele é digno de ser exaltado, porque ele não tem pecado. Ele é o Deus criador acima de tudo. Ele se exalta em primeiro lugar, porque assim não teria nem quem o exaltasse. Porque ele criou os outros. Então ele se exalta. E ao dizer isso aí, ele está revelando a verdade. Ele está falando de fatos. E ele está dando aos seres humanos, no caso já depois da criação, o privilégio de conhecerem o Deus que eles têm. E os pagãos, coitados, cheios de deuses malvados, imorais, depravados, violentos, ciumentos, fizeram porque quiseram. Deuses tão ruins que eles inventaram. Porque não foi falta do próprio Deus, Criador, dizer, eu sou assim, 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 assim. Belíssimo isso. Ok. Voltando para cá, me chamou a atenção o fato de eu estar se gabando de uma coisa tão pequenininha. Porque Deus se gabar do poder de criar a terra, de ser santo, de ser misericordioso das coisas grandiosas que Ele tem, comanda e domina, mas Deus se gabar de uma batalhazinha lá no pé, pertinho de Jerusalém, lá o pessoal querendo subir Jerusalém, e Deus foi lá e... Interessante. Deus se glorificar por participar de uma batalha aqui na terra, tão pequenina para Ele. A explicação que eu tenho é essa. É que essa batalha era pequenina e vencer essa batalha era ridiculamente coisa de só menos importância para Ele, porque era só para Ele. Era de fato. Mas Ele sabia que para os israelitas era coisa muito grande. E era enorme a importância de Davi, logo no começo do seu reinado, logo depois de chegar em Jerusalém, mal se assentando ainda em Jerusalém, já vem os filisteus, atacam uma vez, vem, atacam duas vezes, e dizem os comentaristas aí que nunca mais a Bíblia falou em ataque de filisteu. Parece que dessa vez aprenderam a lição. Ou seja, o segredo de Deus está se gabando por uma coisa tão pequena. Ó, Davi, quando você ouvir isso aqui, saiba, viu, que sou eu que saí diante de ti a ferir o arraial dos filhos teus. Claro que aqui tem uma lição para Davi aprender que ele, para ele ser humilde, não foi ele que venceu, foi Deus que venceu, tudo bem. Mas o curioso que eu quis tirar daqui foi ele se gabar de uma coisa tão pequenina. Tão pequenina. E não vejo outra explicação que não seja o amor de Deus por Israel. Então, já que ele amava Israel, tudo que acontecesse com Israel era importante para ele. Pelo amor que ele tinha a Israel. Então, não é que era grande coisa vencer os filisteus ou não vencer. Nada. Mas o que significava para o povo dele, aí ele tomou nas mãos. Eu fico imaginando um cirurgião top, mundialmente famoso, costurando o dedinho do neto. Cortou ali, deu uns três pontos ali, pronto. E ele ficasse gabando, porque ele costurou o dedinho do neto. Esse homem aqui opera rei, opera presidentes, opera cabeça de gente, neurologista famoso no mundo inteiro, ele está se gabando. O que o enfermeiro faz, deu uns pontinhos aqui, não eram os pontinhos que ele estava se gabando, era do netinho, do amor pelo netinho, do interesse pelo netinho. Para ele ficou importantíssimo aqueles três pontinhos que ele deu, talvez mais do que a cirurgia na época de um bilionário qualquer. Vejo mais ou menos assim, Deus é um Deus apaixonado, e ele vibra em ajudar aqueles que ele ama, e que ele escolheu para si, ele escolheu. Ele resolveu jogar o amor dele ali, sobre Israel. Agora pronto. Tudo que fosse que tivesse a ver com Israel, era com Deus. Pois, pequeno, grande. Lá para ele não tem, né? Pequeno nem grande, filisteu, ou o mundo inteiro, um exército de 200 milhões, como vai ter em Apocalipse. E, tanto faz para ele. Mas é o valor de Israel aos olhos dele. Valor esse que é grande porque o amor de Deus foi jogado sobre Israel. Não o amor intrínseco de Israel. Eu vou dizer uma coisa, pensando no crente, é uma maravilha saber que Deus é apaixonado por nós, porque resolveu ser e nos ama. E tudo que tem a ver com você é de grande interesse de Deus. E tudo que Ele for tocar na sua vida vai ser importante para ele. E ele vai se gabar. Como se gabou por uma briguinha lá com os filisteus, em termos, falando em termos aqui das maravilhas das coisas de Deus. Mas, pastor, você não acabou de dizer que Israel era teimosão de marca maior, como se diz. Teimosos, duro serviço. E Deus ainda se gabava de ajudar esse povo. Sim. Sim. E se Israel não fosse tão teimoso, Deus iria ajudar do mesmo jeito, só que teria mais prazer. Deus, você que é crente, sempre estará pronto para lhe ajudar. O amor dele por você está lá, é constante, para não dizer infinito. Você sendo fiel ou não, ou não, pastor, ou não, o amor dele a você não depende de você obedecer, de você não obedecer, não interessa, não é bem, não interessa, não é o caso. O amor dele por você é porque você creu em Cristo, ponto. E aí você crê em Cristo porque o Espírito Santo lhe levou a crer em Cristo. Então Deus jogou sobre você o amor dele, Deus, que ele tem para o filho dele, e o filho dele entregou, compartilhou, abriu as nossas pessoas para serem amadas por Deus, do jeito que Deus ama mesmo, até o próprio filho. Então foi uma coisa que Deus derramou, porque o filho quis, porque o Espírito Santo quis, porque ele mesmo quis, mas derramou o nosso amor sobre nós. E esse amor independe de nós sermos fiéis ou não. Sabe o que, que vai variar muito? O prazer dele conosco, a alegria que ele tem em nós e as recompensas que nós vamos ter no céu, os chamados galardões. Aí sim, eles serão proporcionais ao que você obedeceu ou deixou de obedecer, ao que você foi teimoso ou não teimoso. Aí sim, vai ter muito a ver. E o amor dele por você, aqui, você sendo muito desobediente, vai ser mostrado com disciplina, com sofrimentos. Mas entenda, o amor está lá. Se ele não lhe disciplinasse, não lhe repreendesse, ele não lhe amaria, você seria como um bastardo. Ele mesmo diz isso na Bíblia. Então, guarde isso. A questão do crente é agradar a Deus e ter prazer em saber que Deus se agrada mais dele, crente, sendo obediente, do que não. Não é questão nem do amor de Deus, é do prazer de Deus no crente, e isso é o que está, deve estar sempre diante de nós. Versículo 25, encerrando. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Jezé. Aí não tem outro jeito. Quando seguimos a orientação de Deus, o resultado é o mesmo que houve com Davi. Duas vezes, vitória e vitória. Estratégias diferentes, maneira de atacar diferente, sinais diferentes, tudo diferente, mas vitória. Vitória conseguida por Deus, que saiu adiante de Davi e foi abrindo caminho, quebrando tudo e derrotando os inimigos de Davi. Conosco, a mesma coisa. Mesma coisa. Ele sai à nossa frente e ele quebra as nossas barreiras quando ele quer, ele nos ajuda e se gaba gostosamente de ter lhe ajudado com uma coisa pequenininha para ele, mas para você, você sabe como é grande. Cada crente sabe alguma coisinha que Deus fez, um detalhe, uma frase que ouve do marido ou da esposa, um detalhe que o patrão lá fez, chamou, alguma coisinha pequena para você, aquela casa que você estava procurando para alugar, ou aquilo, coisa pequena que Deus resolveu, mas para você foi tão grande, tão importante, e ele vai se gabar disto. Que ele nos ajude a ter paz, para entendermos essas comparações aqui e essas variáveis ao longo da nossa vida, de como Deus trata, quer que nós atuemos em algumas áreas, mas isso não tem nada a ver com que Ele nos ama, com que Ele vai nos ajudar, e apenas faça tudo, ou o mesmo rumo a vida toda, ou alguns rumos diferentes na vida, faça com obediência e com submissão, e você vai dar muito prazer a este Deus. O dia que o crente descobrir que o grande alvo da vida dele, um dos maiores, deve ser proporcionar alegria a Deus, esse crente terá descobrido uma chave, se não tiver descoberto antes, que vai mudar a vida dele como crente. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender e praticar estas coisas e salva pessoas em nosso meio que precisam desesperadamente de Jesus Cristo como Salvador. É em nome dele que te pedimos e te louvamos e agradecemos. Amém.